Bem, amigos do podcast Papo Alvinegro, estamos começando agora a edição número 152 do nosso podcast. Sobe o som. Eu sou o Diego Ivan, estou aqui com o Breno Cardoso. Vamos falar aí da semana do ABC, uma semana em que o ABC empatou com o Palmeiras em 0-0 em casa, e visitando o Potiguar, perdeu de 1-0 com gol aos 50 minutos, no apagar das luzes. Depois do fim do jogo teve confusão. Mas antes disso, Breno, boa noite, o que é que você viu aí dessa semana do ABC?
Boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo aí que está ouvindo o nosso podcast. Estamos hoje gravando aqui na segunda-feira, né, dia 17, ainda meio de cabeça quente, né? Ontem realmente não dava para gravar ontem, que a gente ia soltar aqui cachorro aqui, um bocado de gente. Mas eu acho que essa semana deve ter sido a pior semana do ABC na temporada até agora, né? Porque a gente teve uma quebra de expectativa muito grande aí. Que o ABC aparentava estar na recuperação, né? Depois que o Silvio Criciúma saiu, o ABC vinha aí de 4 vitórias seguidas, deu uma goleada no Fosse Luz e parece que gastou os gols que deveria ter feito nos 2 últimos jogos, todos contra o Fosse Luz. Depois desse 0-0 contra o Palmeiras e 1-0 contra o Potiguar de Mossoró, uma derrota fora de casa, né? E aí já se acende, né? Nem mais um sinal amarelo não, já se acende o sinal vermelho no ABC, minha opinião.
Quando o sinal vermelho, ou luz vermelha, ou qualquer coisa vermelha se acende no ABC, é porque a coisa é complicada mesmo. No ABC, vermelho não funciona, é sinal de que está desmantelada alguma coisa. E a gente vai conversando aí sobre essa semana do ABC, né? O ABC, como foi dito, teve um empate com o Palmeiras. Foi o jogo que eu vi da semana, porque o jogo do Potiguar, com o Potiguar lá em Mossoró, não foi transmitido ao vivo para Natal, só o rádio. E, sinceramente, esse time do ABC, do jeito que tá aí, ele não recomenda um jogo ouvido no rádio, porque... primeiro porque a narração geralmente costuma dar uma forçada de barra na quando a coisa vai mal, né? E parece que é bem pior do que está acontecendo. Segundo, porque falar mesmo com a narração meio imparcial, geralmente, a meu ver, né, geralmente significa uma transmissão limitada, uma percepção limitada do jogo, na verdade. E é melhor a gente se ater a alguns fatos específicos até o fim do turno. Esse podcast de hoje eu acho que vai ser um pouquinho menor, mas vamos começar a conversar sobre isso, né? Breno, depois desses dois resultados aí, só a vitória interessa ao final do turno, né? Eu queria que você fizesse uma análise aí dessa tabela do ABC, que na próxima rodada enfrenta o Santa Cruz de Natal no Frasqueirão, na sexta rodada enfrenta o América no Frasqueirão, e na sétima rodada no Frasqueirão enfrenta o Açu. São 3 jogos que só a vitória interessa. Ainda tem a final do turno, se o ABC passar, que também só a vitória interessa, e a final do campeonato, que também acho que são 2 jogos, só a vitória interessa nesses 2 jogos. Como é que você imagina esse final de turno, que a gente precisa de 3 vitórias no mínimo para garantir calendário para a próxima temporada? O que é que você viu aí? O que é que você imagina aí?
Vamos lá, vamos passar a tabela atual do segundo turno Copa RN do Campeonato Potiguar 2021. América liderando com 10, Santa Cruz 9, ABC 7, Globo 6, Potiguar de Mossoró 6. A gente tem aqui uma tabela um pouco embolada, né? Ninguém deu o liso de passar o rodo, ganhar os 4 jogos, e temos ali uma vaga bem disputada para outra final. Enfim, o ABC ainda, por incrível que pareça, O ABC ainda depende de si mesmo. Porque o ABC vai ter agora dois confrontos diretos, né? Pega o Santa Cruz e pega o América. Enquanto o Santa Cruz promete ser um jogo difícil, porque o Santa Cruz ele vem sendo uma grata surpresa até agora no segundo turno. Eles, depois daquela péssima campanha dele na primeira etapa do campeonato, eles agora estão com 3 vitórias e 1 derrota. E olha que o jogo que eles perderam para o América, eles deram sufoco no América o segundo tempo quase todo. E não arrancaram ali pelo menos um empate por pouco. E contra o América a gente nem se fala, né? Que jogo contra o América nunca não vem sendo fácil, né, ultimamente. O América ganhou do ABC no primeiro turno. E aquele jogo foi também um joguinho, né? Um péssimo jogo aquele ali, uma pelada de dar sono. Eu só assisti aquele jogo ali, assim, não sei como. Porque eu quero o ABC, né? Mas promete ser um jogo difícil. E o América tá bem aí, né? 3 vitórias e 1 derrota. E um empate, aliás. E a gente vem numa situação perfeita essa semana para ter um jogo de bastidores que eles sempre fazem nas semanas de clássico contra o ABC. É que a gente tá gravando hoje na segunda, não sei, dificilmente a gente vai gravar no meio da semana para frente, mas esperem que quarta, quinta, ou quinta ou sexta-feira, até o sábado, vai aparecer, vão tentar aí fazer alguma novidade, alguma coisa para tumultuar o time do ABC. E o ambiente tá perfeito, né? O ABC aí é vindo de 12 péssimos resultados, né? O bom é que o clássico não é já no meio dessa semana, porque ainda tem a chance aí de ganhar um pouco de ânimo com o Santa Cruz. Se tiver a vitória para pegar o América mais embalado. Agora, se de repente o América ganha e o ABC tem outro tropeço nesse final de semana, vai ser um ambiente perfeito para o pessoal aí querer tumultuar o ambiente do ABC, querer desestabilizar as coisas, aparecer alguma picuinha, né? Aquele tipo de coisa que a gente sempre sabe, mas daqui para o final do turno agora tem que ser 100%, né? Tem que ganhar as três partidas para ganhar, para garantir a final, porque perder esse segundo turno tá fora de cogitação quando a gente pensa nas pretensões do calendário do ABC, que tem a obrigação de sempre estar disputando o campeonato nacional.
É verdade, o prejuízo não é assim, não é nem pelo campeonato nacional propriamente dito, porque a Série D não é só prejuízo, não tem rendimento nenhum, mas é principalmente a questão da Copa do Brasil, né? Durante a semana eu vim até fazendo uma reflexão que o ABC poderia até ficar sem série essa temporada, aliás, para a temporada 2020. E mesmo assim subir de divisão, né? Subir da D para C, né? Mas aí eu fazendo uma reflexão sobre a possibilidade disso acontecer, que é dificílimo, na verdade, porque se o ABC não consegue montar um time minimamente qualificado para a disputa do estadual, certamente para a Série C seria mais complicado, para a Série D seria mais complicado. E se você imaginar que para a próxima temporada, se o ABC não conseguir garantir vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, por exemplo, você imaginou o ABC jogando a temporada inteira de 2022, mesmo tendo subido de divisão na Série C, sem renda, sem dinheiro vindo da televisão na Copa do Brasil, no Campeonato do Nordeste? Meu amigo, a situação do ABC seria extremamente difícil, né? O fato é que se o ABC não conseguir passar do turno aí, vencer o turno e garantir essas vagas aí, mesmo que seja uma vaga na pré-Copa do Nordeste, eu acredito que a temporada 22, mesmo o ABC subindo de divisão no Campeonato Brasileiro desse ano, será extremamente complicado.
Rapaz, assim, eu concordo com você que assim, seria um prejuízo financeiro grande, né? O ABC não tem nenhum dinheiro nessa parte aí, porque a Copa do Brasil garante a participação na primeira fase, garante pelo menos um mês de folha do ABC, e a Copa do Nordeste garante mais dois meses aí, pelo menos dois ou três. Chega em 1 milhão a participação na Copa do Nordeste? Chega, né? Chega. chega, ou seja, banca aí pelo menos o primeiro semestre. Agora, com relação ao bate-volta, eu já não sei, porque vira e mexe gosta de ter uma mangaba na Série C. Sempre tem uma mangaba ou duas, a BC talvez pode dar sorte nisso aí. E, sinceramente, eu prefiro tentar defender a permanência da Série C tão do lado do que um pessimismo de pensar no bate-volta. Mas é um risco bastante sério mesmo. Agora, essa questão de ficar sem a vaga na Copa do Brasil, que eu acho difícil a BC não pegar pelo menos a Copa do Brasil. Não pegar a Copa do Nordeste seria mais viável, porque mesmo que seja vice-campeão, ainda tem aquela seletiva, né? Que também pode ficar de fora. Mas teria um retrocesso ao ano de 2006, né? Que o ABC ficou sem série o ano todo, enquanto a Paquetada estava lá só abrindo champanhe, indo para a Série A. Aí o ABC voltaria quase 16 anos no tempo, né? A estaca zero, que o ABC estava na última divisão e sem competição para jogar. Isso aí é um pesadelo, que eu não queria ver isso aí de novo, não.
É aquele negócio, né? A gente, assim, é óbvio que a nossa, nosso pensamento é sempre positivo, mas imaginar o futuro em todos os cenários, eu acho que é importante, até para estar precavido e não ser pego de surpresa com alguma coisa que pode acontecer. Você falou um negócio aí sobre a Copa do Brasil que realmente faz sentido, mas ficaria na dependência, mais uma vez, de que o ABC entraria pela Copa do Brasil através da vaga do ranking da CBF, né? Seria essa maneira que o ABC disputaria a Copa do Brasil, coisa que o América vem fazendo isso já há algum tempo. Ele disputa a Copa do Brasil pela vaga pelo ranking da CBF e acaba sobrando mais uma vaga para o estado, para uma das equipes aí do estado. Mas porque geralmente o América é vice do ABC, e aí vocês entenderam a brincadeira, né? O que é que estou falando? Obviamente que essa temporada do ABC, e é isso aí, é outro tema que e eu vou puxar nesse momento, e é voltar à questão da qualidade técnica do elenco do ABC. Hoje, por exemplo, Juninho Quixadá pediu dispensa do ABC e não faz mais parte do elenco ABCdista.
Aí é um livramento, né?
É verdade. E nós temos aí, hoje nós recebemos um áudio, não sei nem se eu vou colocar na edição, talvez não, num grupo do ABC, em que nós vimos aí um torcedor do ABC questionando o Moacir Júnior quanto à escalação de Juninho Quixadá, né? No jogo com o Potiguar. Juninho ficou, acho que nem ficou no banco nesse jogo, e não jogou a partida. Breno, você já falou que Juninho Quixadá fora é um livramento. Ele, assim como o Ederson, chegou no ABC com preparação física muito fraca, demorou a entrar em campo, quando entrou não correspondeu. Ederson, apesar da qualidade técnica, também está nitidamente fora de condições, está muito pesado, tanto é que é banco no ABC, né? Se fosse um cara que tivesse em forma, certamente ele seria titular do ABC. E eu queria saber de você aí, você acha que Juninho Quixadá podia dar mão para levar mais quem do ABC, né? Tinho, quem mais aí? Puxa uma fila aí de alguns jogadores que você acha que poderia sair do ABC, até porque o elenco do ABC me parece inchado, com algumas opções aí de banco, que sinceramente é menos um em todos os jogos.
Olha, rapaz, ó, o William Sete, um tal do Ramon Baiano, Elitão já tá quase de aviso prévio também, um tal do Marquinhos aí. Tem muito jogador aí que tem pano pra manga pra fazer uma reformulação, dar um cavalo de pau, um giro 180 graus até o Campeonato Brasileiro. Não se salva tanta gente aí nesse time, não.
É verdade. E eu falei Netinho porque, assim, no jogo com o Palmeiras, É, a gente tá falando assim sobre os jogos meio en passant, meio por cima, porque como a gente tava gravando na segunda, os jogos já ficaram frios e, como eu disse, o jogo do Potiguar a gente não viu. Mas eu falei Netinho porque no jogo do Palmeiras, o 0x0, além da nulidade que Netinho foi, Netinho, o lateral direito, para quem não sabe, ele deu ali 25 minutos do segundo tempo, começou a jogar com a mão na cintura, nitidamente pregado, e num futebol onde são feitas 5 substituições, o treinador manteve em campo até o fim da partida. Você acha que, assim, eu sei que para dispensar essa turma, o ABC precisa acenar com algum dinheiro, né? Porque geralmente esses jogadores têm contrato aí até o fim do estadual, alguns deles com contrato até o fim do ano. Geralmente eles fazem o distrato recebendo um salário adiantado, né? O do mês seguinte para poder sair. E fica complicado financeiramente fazer essas dispensas, mas fica claro também que tem muita gente ali que tá fazendo hora extra, né? Tá complicado ali a questão da qualidade técnica do elenco, né? Eu noto muito que são jogadores com certa disposição. Você não olha, a exceção de Netinho, que eu falei, que tá pregando com 25 minutos de jogo, um cara desse não tem disposição, né? Mas alguns deles aí que você citou, o Elitão, você nota que ele é um cara esforçado e tal, ele tem presença diária, né, ofensiva, né, já fez aí 1-2 gols, aí deu escorou bola para outros gols do ABC, mas realmente, tecnicamente, a equipe do ABC é extremamente limitada e com problemas sérios de montagem do elenco. Eu também não gostei da estreia daquele Cirne, que é um meia que foi contratado, um galego, Luciano Cirne, eu peguei o nome dele, mas eu não gostei da estreia dele contra o Palmeiras. Vejo também que alguns jogadores ameaçaram ter um bom desempenho, não tiveram, que é o caso de Marcílio. Ele, no começo do turno aí, fez 2 partidas de razoável para boa, e nesses últimos 2 jogos, pelo menos no jogo do Palmeiras, foi uma negação. Eu tô assim começando a questionar a titularidade de Wellington. Sinceramente, eu tô vendo que ele tá se esforçando, mas porque goleiro que espalma a bola para perto da área, ele tá pedindo para levar gol. E se você for ver os gols que ele vem tomando em alguns lances, ele espalma a bola geralmente para ele é pouco exigido nos jogos, à exceção daquele jogo com o Potiguar de Mossoró no Frasqueirão, que ele foi muito exigido, foi bem, mas tomou 4 gols. Eu tô vendo ele soltar muita bola para perto da área. Se é para jogar a bola para perto da área, joga a bola para escanteio, joga a bola para longe. Você tá entendendo? São falhas para goleiro que geralmente deixam um calo de sangue na biografia e no jogo, assim, e no torcedor que assiste a partida. Eu tô começando a observar melhor a titularidade de Wellington. Não sei se é o caso. Queria ouvir você aí sobre algumas percepções que você tem nos jogos que você viu aí do ABC com relação a outros jogadores e o desempenho técnico deles aí.
Mas o Wellington, eu vou ter que alisar um pouquinho aqui. Ontem, eu queria entender o que aconteceu nesse gol ontem do Potiguar de Mossoró, que você vê a defesa do ABC ficou olhando os caras trocando passes e o cara chutando a bola, o cara chutou a bola sozinho, ninguém correu, muito espaço. Aí veio o rebote, o jogador do Potiguar de Mossoró desmarcado, mas o Wellington ainda fez uma defesaça, cara, naquele lance ali. Mas uma pena que o jogador do Potiguar tava na sobra e a defesa do ABC tava muito sonolenta. Agora, a defesa do ABC, rapaz, incrível, pô. A defesa que toma muitos gols. Quase todo jogo, a defesa do ABC toma pelo menos um. É difícil passar em branco. O ABC em 4 jogos agora no segundo turno. A ABC já tomou 3 gols. 3 gols, né? Só teve um jogo que o ABC não tomou um gol, que foi o jogo contra o Palmeiras. Dificilmente o ABC fica 2 jogos sem tomar gol. E no primeiro turno foi uma festa, né? Só aquele jogo lá do... contra o Ponte Guarda Mossoró. O ABC tomou 7 gols, né? Tomou uma média... tomou um gol por jogo. E é cada gol besta, cara. Defesa que não marca direito, né? Pênaltis, ontem foi... O jogador cabeceou sozinho na área, depois desmarcado. E o time que não cria, né? Naquele episódio que a gente falou de quando Silvio Cristoma saiu, a gente disse que o ABC só tinha ataque e zaga, né? E continua, cara, algo parecido com isso aí. O ABC continua sem criação, continua sem tanta movimentação. O Denner, né? Que é aquele meia que a gente elogiou semana passada. Ele vinha entrando bem, aí inexplicavelmente ele não entrou nesses dois últimos jogos. E enfim, a gente fica sem entender, né? O ABC continua sem criação de jogada. O ABC continua sem ligação, né? E o time não cria e acontece isso. Passa 2 jogos em branco no estadual. Uma equipe que quer ser campeã, que precisa ser campeã do turno, que entra com obrigação em campo, não pode passar 2 jogos sem marcar gols. E o Alisson aí não anda numa fase muito boa, né? Vira e mexe, ele ainda conseguia tirar uma da cartola, conseguia um lampejo de uma jogada, mas o time não tá bem. O ABC não conseguiu montar um time para o Alisson jogar bem. E aí fica aí, né? A gente tá praticamente com sinal vermelho e o turno praticamente foi pro brejo.
Tá vendo aqui? Ainda sobre esse jogo, eu vi os melhores momentos da partida. Há uma reclamação muito grande dos torcedores do ABC, e eu acredito com razão, de lances de pênalti que o juiz deixou de marcar, né? Num deles aí, o jogador do ABC foi atropelado pelo adversário e o árbitro deu só tiro de meta, né? Eu sei que... talvez não justifique o resultado ruim, essa marcação de pênalti, porque o jogo do ABC está muito fraco, mas a arbitragem foi muito questionada, tanto é que ao fim da partida houve invasão de campo aí de alguns dirigentes do ABC que chegaram xingando lá a arbitragem, né? Está até relatado em súmula isso pelo árbitro da partida. Teve uma confusão também com o preparador de goleiro do ABC, com um membro da comissão lá do Potiguar de Mossoró, que não vem ao caso. Eu não vou dar publicidade a essa coisa, porque se utiliza muito o tema dessa confusão com o preparador de goleiros para destruir reputações, e geralmente não se comprova, não se comprova a agressão verbal de cunho racial, e geralmente se utiliza para queimar reputações. E eu vou esperar ver se o caso vai adiante, aí sim eu vou comentar a respeito, mas antes disso eu prefiro aguardar, dando voto de confiança na polícia, principalmente, para que ela auxilie da situação. Mas a verdade é que não vou dar mais publicidade a esse fato. O ABC, e eu ainda sobre o futebol do ABC, eu queria falar sobre o Alisson e queria perguntar a Breno aí. Breno, o Alisson, ele teve aquele problema físico, quebrou a perna no passado, todo mundo lembra, na Copa do Brasil. Passou 6 ou 7 meses aí em período de recuperação. Não voltou bem. Obviamente que tecnicamente o Alisson é um cara diferenciado, ele ainda consegue, em jogos cada vez mais espaçados, tirar um coelho da cartola. Mas nessa temporada eu vejo o Alisson, talvez no pior momento da carreira dele, ele está visivelmente mal fisicamente, assim, a meu ver, visivelmente mal fisicamente. Ele não consegue mais ser aquele jogador do embate 1-1, né, daquele drible em velocidade, daquele chute colocado. Hoje em dia ele vem sendo mais aquele cara de finalização dentro da área, tanto é que E essa é uma questão que eu coloco para Breno. É, o Alisson, ele vem jogando de centroavante. Tem muita gente achando que o centroavante do ABC é aquele 9. E eu esqueci o nome dele agora, o jogador que joga com a 9, que geralmente está no banco. Alan Pedro. Alan Pedro vem jogando atrás de o Alisson na escalação, no movimento de campo. O Alisson vem sendo aquele centroavante, talvez um falso 9, mas joga como 9. É, nós temos de um lado, me ajuda aí, Breno, que agora me deu um branco generalizado. Do lado direito nós temos um atacante, o Vitinho, né? Do outro, aquele jogador que estreou no segundo turno agora, que me fugiu o nome. E no centro, centralizado, o Alisson. Você gosta, Breno, de o Alisson centralizado? Você acha que o Alisson, nessas condições físicas, ele consegue um embate de jogar de costas para os zagueiros, de dominar a bola e ajeitar para algum companheiro que venha de trás, pelos lados, nesse esquema que Moacir Júnior vem promovendo aí?
Olha, eu não sei dizer, mas se o Alisson não conseguir fazer uma função de centroavante, jogar mais centralizado na área, ele conseguiria jogar pelas pontas, tendo que driblar um ou dois e procurar um adversário, procurar um companheiro para servi-lo bem, para tentar centralizar o Alan Pedro, por exemplo, para tentar o Alisson encontrar o bem na área. Será que isso vai acontecer? É isso? Não sei, cara. Eu fico em dúvida nisso aí. Mas o problema é que o Alisson jogando centralizado também tem seus problemas, porque o time do ABC não cria. Entendeu? Aí o time do ABC não cria, você pode ter Cristiano Ronaldo na área. A bola não vai chegar nele, ele não vai fazer gol. Mas hoje é o Alisson meio mal fisicamente, principalmente depois daquela cirurgia, eu preferia ver ele jogando um pouco mais na área, um pouco mais centralizado. Agora, como é que isso vai acontecer se eu tenho para servir, entendeu? Depois que o Claudinho entrou, o Claudinho vem jogando ali pelas pontas, eu acredito que pode ter aberto o caminho para o Alisson jogar nessa função, porque o Claudinho, ele joga mais solto e o Alisson jogaria mais próximo da área. O que ainda assim não dá tão certo, porque o ABC não tem um meia. Quando o ABC arrumar um meia de criação que tome conta do setor, eu acho que a gente pode aí ter 100% de certeza de onde o Alisson vai ficar. Hoje, eu acho que ele vai jogar mais recuado, ele vai jogar mais pelos lados, pela necessidade, né? Porque senão, ou ele joga nessa posição, ou a bola não vai chegar nunca nele.
O problema é que ele vem sendo escalado ali, né? Foi até também um áudio que eu ouvi de um torcedor do ABC que falava que o Alisson não está jogando bem porque joga pelo lado e não sei o quê. Não, o Alisson já faz, acho que desde o jogo com o Palmeiras, foi o jogo que eu vi isso, e na escalação do jogo de ontem também. Deu a entender que o Alisson seria centralizado, porque sinceramente Alan Pedro não jogou como 9, ele é até um jogador um pouco franzino, a meu ver, se é o jogador que eu identifico quando assisto o jogo. É até um jogador. E esse é também um problema de Alisson. Eu não acredito em um Alisson como centroavante, porque o Alisson fisicamente ele não consegue hoje render. Se ele não consegue render fisicamente, como é que ele vai disputar a bola com os zagueiros que geralmente são mais fortes que ele? Essa é a situação de o Alisson, que ele é um finalizador com qualidade, e ele é um camarada que é em forma, não sei se ele consegue mais entrar em forma na forma que a gente acostumou a ver ele, já é um cara de 32 para 33 anos. Se ele é um cara que não consegue mais entrar em forma, certamente ele vai ter que se achar de novo no campo, porque jogar pelos lados é complicado. Breno, eu vou soltar um veneno aqui para você vai tentar se livrar dele aí, que é uma pergunta. Moacir Júnior está perdido, sem ideias, ou o elenco começou a fritura?
Hoje só tá vindo perguntinha doce, né? Bem legal. Rapaz, eu acho que é mais provável que ele esteja se perdendo, viu? Porque Silvio Criciúma deve ter sofrido ali alguma fritagem, porque aquele 4x2 do Porto Guarda Mossoró, eu nunca gosto muito desse tipo de especulação não, mas dada a diferença entre o que o ABC jogou contra o Potiguar e o que jogou nos dois jogos seguintes, ali tá com cara de que houve algum tipo de fritura com o Silvio Criciúma, mas com o Moacir Júnior, eu acredito que ele esteja meio perdido, né, nas opções, porque você tá lá no jogo treinando o time, aí você vai querer fazer uma substituição, você não tem um lateral direito, altura, para colocar, né, como reserva, você tira que é GED, né, aí você via, tinha Júnior Quixadá, não tinha porque tava machucado, aí você vai sair o Alisson de campo, quem é que tem para entrar? Um tal do William Vicente. Olha, eu já vi muito treinador, cara, tirar leite de pedra, né? Inclusive no próprio ABC. Geninho foi um jogador ali que, com a falta de opções, ele subiu o ABC da Série C para a Série B praticamente só com um time titular, entendeu? Um time titular, mas isso não tem um limite, né? Você não consegue fazer tanto milagre com um elenco limitado. E eu acredito que o ABC não tem condição de trazer um jogador do grande centro ali, que tá acabando os estaduais, um paulistão da vida, um jogador para resolver o problema, e o Moacir Júnior vai tendo que se virar com o que tem, mas só que o ciclo vai fechando, né? Tropeçou na quinta, e tropeçou ontem, aí começa a ficar ânimo acirrado, psicológico começa a bater e daí essa é a realidade, trata de se impor.
Realmente, você falou, é pertinente, mas eu gosto de lembrar que Silvio Criciúma, ele vinha bem no ABC, cometeu erros absurdos na escalação do ABC, ele, a cada jogo, o time jogava mais atrás, mais recuado, e acabou sendo dispensado do ABC após um 4x2, na verdade após uma sequência de jogos, uma derrota no Clássico e uma derrota para o Potiguar. Do jeito que foi, mostrando o completo descompasso da equipe com as ideias do treinador, e acabou que me pareceu assim, meio uma meia fritura de Silvio Criciúma. Se um elenco é capaz de fazer isso com um treinador, ele pode fazer novamente com outro. Mas ainda não há indícios de que isso esteja acontecendo. Moacir Júnior encontra as mesmas dificuldades do que os últimos 50 treinadores do ABC, um número bem exagerado, obviamente não são 50, e é a questão técnica dos jogadores, do elenco. O elenco geralmente do ABC, quando o ABC monta boas equipes, monta ali 8 bons jogadores, 9 bons jogadores, nunca o ABC consegue montar uma equipe com 11, 12, 13 jogadores ali, com um nível técnico perto do aceitável. Geralmente tem um número menor que isso, e aí se enxerta com jogadores bem meia boca, e talvez por isso se explique o fato do ABC acumular rebaixamentos seguidos nos últimos anos, e jamais tinha conseguido passar da Série B do Campeonato Brasileiro nos últimos 15, 20 anos aí, e disputou essa competição. Breno, só para deixar claro aqui, você já falou da classificação do campeonato, né, no segundo turno, em que nós temos o ABC em terceiro com 7 pontos, mas é bom ressaltar a classificação geral. E o detalhe para a classificação geral é que o ABC também está em terceiro, mas está a 3 pontos do Globo, que é o segundo, e a 6 pontos do América, que é o primeiro. Lembrando que a classificação geral é utilizada para distribuir vagas aí na acho que é a Copa do Nordeste 2022, se não me engano. O ABC pode, no caso, não conseguir uma vaga direta, mesmo sendo campeão do estado, nesse ritmo que as coisas estão indo aí, né? Que o ABC tem 20 pontos, 6 atrás do líder. Breno, mais alguma coisa? Acho que dá pra gente encerrar o podcast de hoje, né?
Dá pra gente encerrar aí hoje.
É isso, né, pessoal? Vamos encerrando aí o nosso podcast Papo Alvinegro, número 152. Breno, boa noite, até a próxima. Vamos torcer que o ABC vença o próximo jogo contra o Santa Cruz, né?
Pois é, agora é obrigação.
Boa noite, até a próxima.
Valeu.